Talvez você já tenha ouvido falar dos padres da Igreja, o quanto eles são importantes na construção do cristianismo. Eles viveram em tempos remotos, mas seus escritos e vivência da fé são lembrados ainda nos nossos dias. Hoje falarei sobre o Boca de Ouro. Ele é considerado o maior pregador cristão de todos os tempos. Proclamou homilias poderosas e discursos veementes contra os corruptos de fora e de dentro da Igreja. Estou falando de São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla. É um dos mais importantes patronos, do cristianismo e um dos nomes mais importantes de toda a história da Igreja. As tradições ortodoxas, católicas orientais, o veneram como um dos grandes patriarcas, juntamente com São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. A tradição romana também o venera como doutor da Igreja. No catolicismo, a sua festa litúrgica é celebrada em 13 de setembro, recordando como de costume a sua partida para a vida eterna. Mas algumas tradições ortodoxas o celebram em 27 de janeiro, data do traslado de suas relíquias. Pessoal, se você tem dúvidas sobre a diferença entre a Igreja Oriental e Ocidental, deixe nos comentários que farei com muito prazer um episódio falando sobre isto. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Boca de Ouro? O nome Crisóstomo é um epíteto, uma qualificação elogiosa de origem grega que quer dizer Boca de Ouro, em referência ao seu extraordinário talento com as palavras e com a pregação. De fato, São João Crisóstomo é considerado o maior pregador cristão de todos os tempos, reconhecido por suas homilias poderosas e por seus discursos veementes contra os abusos de líderes políticos e eclesiásticos do seu tempo. Nascido na Antioquia, uma das mais importantes metrópoles do mundo antigo, situado em território pertencente hoje à Turquia, veio de uma família cristã rica e viveu numa época, o século IV, de profundos conflitos filosóficos, teológicos e religiosos entre pagãos maniqueus, arianos, apolinaristas, cristãos e judeus. Das paixões do mundo à consagração a Deus, órfão de pai ainda muito jovem, João se tornou aluno do famoso orador Lipânio. Com ele, João aprendeu muitas das ferramentas que futuramente utilizaria em sua carreira como retórico e também adquiriu sua paixão pelo grego e sua literatura. Aos 18 anos de idade, pediu para ser batizado, visando superar o fato de, segundo ele próprio, estar acorrentado às paixões do mundo. Porém, Crisóstomo foi se tornando cada vez mais dedicado ao cristianismo. Conforme crescia e ainda jovem, foi estudar teologia com Diodoro de Tarso, o fundador da reconstituída escola de Antioquia. De acordo com o historiador cristão Sozêmono, Libânio teria dito em seu leito de morte que João teria sido seu sucessor, abre aspas, se os cristãos não tivessem roubado de nós, fecha aspas. João já vivia em extremo ascetismo e por volta do ano de 375 tornou-se eremita. Nesta época passou 2 anos continuamente em pé, dormindo muito pouco e decorou as escrituras. Como consequência disso, seu estômago e seus rins foram danificados permanentemente e sua saúde se deteriorou tanto que ele acabou sendo forçado a voltar para Antioquia. Depois desta formação, recebeu as ordens menores e retirou-se num eremitério para estudar teologia. Escreveu um tratado sobre o sacerdócio, conhecido no Ocidente como De Sacerdotio, que influenciaria profundamente a Igreja. Dessa obra, defende que o monaquismo não é a única forma de alcançar a perfeição cristã, porque a vida sacerdotal, no serviço aos fiéis e no meio das muitas tentações do mundo, é, a seu ver, a melhor forma de servir a Deus. Pessoal, o Passos na Fé é uma iniciativa que Deus me inspirou. Faço com muito carinho e dedicação. Estudo os textos, pesquiso, procuro trazer um conteúdo de qualidade. Você pode se tornar meu apoiador. E tornando-se um apoiador, você com certeza receberá episódios exclusivos. Mas isso só para quem é apoiador. E para se tornar um apoiador, basta ir no site do apoia.se. Veja como é fácil. Você digita lá https://apoia.se/passosnafé. Repetindo, apoia.se/passosnafé. É isso aí. Deus o abençoe pela confiança. Retomando, Crisóstomo foi ordenado sacerdote em 386, rapidamente ficou famoso pela valentia na pregação. Em 392, organizou uma expedição para demolir templos pagãos, enquanto se consolidava também como autor de obras teológicas, espirituais e educacionais. Produziu tratados e centenas de homilias, dedicadas em grande parte à exegese das Escrituras. Dentre as exegéticas que foram preservadas até os nossos dias, conta-se, por exemplo, 67 delas dedicadas ao Gênesis, 90 ao Evangelho de Mateus, 88 a de João e 55 aos Atos dos Apóstolos. Também escreveu tratados sobre Isaías e os Salmos, além de sermões, entre os quais se destacam 5 sobre a incompreensível natureza de Deus, 8 sobre a resistência dos judeus a reconhecer Jesus como o Messias e 21 sobre as estátuas, bem como instruções para os catecúmenos. Em uma de suas exegeses sobre o Evangelho de Mateus, enfatiza a caridade e se mostrava sempre preocupado com as necessidades materiais e espirituais dos pobres. Falava também contra o abuso da riqueza e das propriedades pessoais. Escreve ele: desejas honrar o corpo de Cristo? Não o ignores quando está nu. Não o homenageies no templo vestido com seda, quando o negligencias do lado de fora, onde ele está mal vestido e passando frio. Ele que disse, este é o meu corpo, é o mesmo que diz, tive fome e deste-me de comer. E quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que importa se a mesa eucarística está lotada de cálices de ouro, quando teu irmão está morrendo de fome? Começa por satisfazer a sua fome e depois, o que sobrar, poderás adornar também o altar. Agora, no outono de 397, João foi nomeado arcebispo de Constantinopla. Curiosamente, ele teve que deixar Antioquia escondido, porque se temia que a despedida de alguém tão popular pudesse provocar uma revolta. Durante seu mandato como arcebispo, João teimosamente recusou participar ou realizar festas e banquetes luxuosos, o que o tornou muito popular entre o povo, mas também valeu-lhe muitos inimigos na aristocracia local e também no clero. Não ajudou também sua reforma clerical, que obrigava que todos os sacerdotes regionais deixassem a corte e seus prazeres e retornassem para suas igrejas, que era onde deveriam estar servindo e, para piorar, sem receber nada em troca. A moralização empreendida por São João Crisóstomo não se detinha nas denúncias contra os corruptos seculares, mas se aprofundava também na limpeza dos maus comportamentos dentro da igreja. Destituiu inúmeros sacerdotes indignos, entre os quais o próprio bispo de Éfeso. Com estilo de vida sóbrio e eminentemente monástico, influenciava pelo exemplo e pela palavra, cuja autoridade se levantava com força na Ásia Menor. Nem tudo era um mar de rosas na vida de Crisóstomo. Seus muitos inimigos, enquanto isso, agiam para neutralizá-lo. Conseguiram, de fato, que o imperador o depusesse e exilasse. Primeiro, provisoriamente, mas em 9 de junho de 404, de modo definitivo. Passou então 3 anos confinado nas montanhas da Capadócia, onde trabalhou arduamente, até que, em 407, recebeu ordens para partir rumo às costas do Mar Negro, ainda mais longe. Seu banimento enfatizava a supremacia do poder secular sobre o religioso, assim como escancarava a rivalidade entre Constantinopla e Alexandria pela preponderância dentro da Igreja Oriental. Enquanto os patriarcados do Oriente se digladiavam e dividiam, a Igreja no Ocidente se consolidava em unidade presidida espiritualmente por Roma, embora o papado exercesse pouca influência sobre os poderes mundanos orientais. Tanto é que os apelos do pontífice romano em favor do próprio Crisóstomo foram praticamente ignorados pelo imperador bizantino. São João Crisóstomo faleceu em 14 de setembro de 407, no Ponto, e conforme a tradição, estas foram as suas últimas palavras, abre aspas, glória a Deus em todas as coisas, fecha aspas. Em 438, seus restos mortais foram solenemente trasladados para a Igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla. Mais tarde, ainda seriam transportados para a Basílica de São Pedro em Roma, depois do saque de Constantinopla de 1204. Finalmente, o Papa São Pio V o proclamaria doutor da Igreja, incluindo-o no breviário romano juntamente com São Basílio, Santo Atanásio e São Gregório Nazianzeno. É isso aí, pessoal. Este é um resumo da vida de São João Crisóstomo, mais conhecido como Boca de Ouro. Se você gostou, deixa aí o like no aplicativo, compartilhe este episódio, visite o canal do Passos na Fé no YouTube. Deus abençoe a sua vida.